Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco João Santa Rita e Mayra de La Salette. Portanto, neste Angola Fala Só, durante uma hora, hoje vamos ter microfone aberto, vamos discutir com os ouvintes e com os internautas o discurso do novo presidente João Lourenço e talvez mesmo o seu novo gabinete governamental. Estamos no ar até às 18h30, hora de Angola. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. Depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1.530, e entramos em onda curta, 13.630, 17.655. No telemóvel, estamos na internet, queria dizer, estamos em voaportuguês.com, no Facebook voaportuguês, e se o ouvinte nos quiser mandar uma pergunta ou fazer um comentário, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584, não telefone, não atendemos o telefone do WhatsApp, mas pode escrever o seu comentário e, portanto, as suas perguntas, se tiver, nós não prometemos responder, se não soubermos, mas de qualquer maneira o seu comentário será bem-vindo, porque hoje temos microfone aberto, portanto vamos discutir o primeiro discurso oficial de João Lourenço como presidente na sua tomada de posse, o seu gabinete governamental, ontem anunciado, e mais. Portanto, microfone aberto hoje, não se esqueça, pode mandar os seus comentários pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Mas antes de passarmos ao convidado, eu e a Mayra vamos ver as notícias a esta hora. Vamos começar aqui em Washington. Os Estados Unidos anunciaram que vão retirar mais de metade do seu pessoal da sua embaixada em Havana em resposta a ataques específicos contra pelo menos 21 dos seus diplomatas, disse uma destacada fonte do Departamento de Estado. A fonte disse que até o governo cubano garantir a segurança do pessoal governamental americano na embaixada, apenas questões de emergência serão tratadas na embaixada.
Na República Democrática do Congo, forças de paz das Nações Unidas foram enviadas para a cidade de Uvira, no leste da República Democrática do Congo, para proteger civis e impedir um ataque à cidade por rebeldes. Rebeldes do grupo Mai Mai Akutumba atravessaram o lago Tanganyika em 4 embarcações para atacar uma ponte nessa zona que fica perto da fronteira com o Burundi.
Na Somália, militantes da Al-Shabaab atacaram uma base militar perto da capital, Mogadishu. O grupo reivindicou ter morto muitos soldados e capturado 11 veículos. A agência Reuters disse que pelo menos 15 soldados governamentais foram mortos. Uma fonte governamental somali disse que forças especiais americanas estão estacionadas num campo perto da base atacada.
Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 20 outras ficaram feridas numa debandada numa estação de caminhos de ferro em Mumbai, na Índia. Um porta-voz disse que o número de mortes deverá aumentar. Dezenas de pessoas tinham ido à procura de abrigo da chuva debaixo de uma ponte quando, por razões desconhecidas, a multidão entrou em pânico.
O segundo maior partido da oposição angolana, a Casa CE, criticou hoje o novo governo anunciado pelo presidente João Lourenço, afirmando ser prova inequívoca que o povo, disse, foi mais uma vez enganado. Para a Casa CE, o novo governo confirma aquilo que diz ser o perigo da continuação do mesmo partido, com as mesmas pessoas, as mesmas práticas e os mesmos vícios.
Angola, fala só.
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 Portanto, hoje no Angola Fala Só, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, vamos ter microfone aberto, vamos discutir, portanto, o primeiro discurso oficial de João Lourenço como presidente e o seu governo, portanto, uma oportunidade para os ouvintes darem a sua opinião. E já temos vários ouvintes em linha. Vamos começar com a Brantes Antunes, que está no Bié. Senhor Antunes, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir.
Muito bem, Sr. Antunes. Olha, vou-lhe pedir uma coisa. Você tem o rádio aceso, ponha o rádio mais baixo, está bem? Porque está a fazer eco.
Está bem.
Muito bem. Olha, Sr. Antunes, então diga lá, qual é a sua opinião sobre o discurso do presidente?
Sim, antes de tudo, boa tarde, João Santa Rita. Boa tarde, Ana Mala Salete.
Muito bem, boa tarde. Obrigado.
Muito boa tarde.
Sim. Eu ainda para dizer que Il discorso di Giao Lorenzo è un discorso al Maduro, ma per noi l'essenziale è la pratica, la teoria. La teoria, no, tutto il mondo fa un teorico, ma la pratica è un po' difficile.
Sì. Sí.
Ma la ristrutturazione che faccio vedere de no la governação, governo das províncias e dos ministros. Olha, a caminhada é a mesma.
Aham.
O caminho a seguir é o mesmo.
Uhum.
Então, queremos essencialmente a prática.
Muito bem.
A teoria, olha, um bocadinho. O essencial é a prática.
Muito bem. Olha, Sr. Antunes, e como é, você já teve a oportunidade de olhar para a lista do governo, alguma coisa que você chamou a atenção neste governo, ou a Casa CE disse hoje que é tudo na mesma? O que é que você acha?
É tudo na mesma, porque eu gostei muito, talvez de mim, gostei muito de misturar no Ministério da Educação o Pinto Simão. O Pinto Simão foi tirado no cargo de Ministro da Educação. Eu gostei muito porque o Pinto Simão está no Ministério da Educação há muito tempo e nem está a resolver mesmo nada. Gostaríamos também de ver que tivesse uma reestruturação aqui na nossa província. Significa que o governador que tínhamos o antigo é o mesmo que foi de novo reencaminhado. Então precisamos fazer uma nova reestruturação na nossa província.
Portanto, você acha que a província do Bié deveria ter um novo governador, não é?
Gostaríamos assim, teríamos um novo governador para vermos um novo rumo.
Muito bem, olha, Sr. Antunes, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar.
Não, foi será isso. Muito obrigado por me ter selecionado.
Muito bem, olha, você hoje foi número um, portanto, quando quiser participar novamente, não se esqueça de mandar o número mais uma vez, está bem?
Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Abrantes Antunes, no BIE. Mayra, eu já tenho aqui mais ouvintes em linha.
João, eu também já tenho aqui participações por todo o lado, mas eu gostava de ler esta mensagem do Fernando Pedro, aqui pelo WhatsApp. E o Fernando Pedro diz que o discurso de João Lourenço não teve nada de interessante, considerou o discurso inconsistente e incoerente e acusou, e isto devido à promessa de combate à corrupção, e acusou João Lourenço de ter participado na festa do Beza e por isso ele considera que o discurso foi incoerente nesse sentido. Ele diz que João Lourenço...
Festa do Beza.
A festa do Beza é a questão do dinheiro que foi e não voltou.
Do banco.
Houve muitos, exatamente, houve muitos empréstimos, houve muitas saídas de dinheiro para várias entidades. Ele acusa João Lourenço de ser uma delas. Eu, de facto, não me recordo do nome de João Lourenço estar, mas dizem que nomes de familiares de João Lourenço estavam envolvidos. Portanto, isto tem a ver com a questão do Beza.
Muito
portanto,
bem.
Fica aqui lançada também já mais uma acha à fogueira.
Sim,
para esta nossa conversa.
Bem, agora vamos para a capital, então, para Luanda, para o Kazenga, onde está o ouvinte Nunes Savimbi. Senhor Savimbi, está-me a ouvir? Senhor Savimbi? Não, parece que não está. Eu tenho
e
aqui
o
outro
senhor ouvinte. António Barnabé, talvez?
Senhor Barnabé, está-me a ouvir no Uambo? Senhor Barnabé? Tá. Senhor Barnabé, está-me a ouvir? Bem, eu estou a ouvir alguém, mas ele, pelos vistos, não nos ouve.
João, enquanto o senhor Barnabé vai e não vai, eu posso ler aqui mais uma mensagem do António Guilherme. Posso, Dani Steski? Posso sim, a Dani diz que sim. António Guilherme diz-nos também via WhatsApp que quer felicitar os deputados da UNITA que tomaram posse, porque na verdade, diz ele, o Dr. Isaías Samacuva apostou nos jovens e sobretudo nos juristas de renome, no caso do Dr. David Mendes e outros. Ele diz também que espera que na verdade venham corresponder às expectativas do povo angolano. Sobre o discurso, diz António Guilherme, João Lourenço, presidente João Lourenço, copiou o tipo de governação da UNITA, mas o problema é que ele tem um peso sobre as suas costas, que é José Eduardo dos Santos, porque em Angola quem manda é o presidente do partido, que neste caso, do MPLA, será José Eduardo dos Santos. Por outro lado, ele diz que o povo quer a despartidarização da Comissão Nacional Eleitoral e do Tribunal Constitucional. Estas são as palavras de António Guilherme.
Ok, vamos tentar então Benguela para o ouvinte Jonas Mandela Ablei Tony. Senhor Tony, está-me a ouvir?
Está a ouvir, muito verdade.
Muito bem, senhor Tony. Então vamos lá ver, aí em Benguela ouviram o discurso do presidente. Qual é a sua opinião?
Muito obrigado pela oportunidade. Nós ouvimos o discurso do presidente da República, mas quer dizer, o discurso da tal presidente concentra-se apenas na questão do que tange, como diz, ele dizia que vai trabalhar com todos. Né?
Sim.
Ontem vimos na sua nomeação dos ministérios, né, dos governadores.
Sim.
Não temos, nessa lista não temos nenhum elemento que pertence à sociedade civil ou então a um partido político da oposição.
Sim, senhor.
E também na sua campanha ele prometeu-nos que iria fazer Benguela como cidade de Califórnia. A ver, vamos, né?
Sim, está bem.
O povo benguelense te espera.
Na realidade, ele...
E noutra vertente é que nós, o povo angolano, precisa da despartidarização da comunicação social e do resto. São três coisas que eu tenho para opinar.
Jonas Mandela, só para lembrar que eu acho que nisso o João Lourenço foi um bocadinho mais esperto. Ele não prometeu, ele fez Pinto de Andrade, Rui Falcão, prometer que vai fazer de Benguela, Califórnia. Portanto, agora a batata está nas mãos de Rui Falcão.
Olha, a ver, vamos, o Rui Falcão. Olha, hoje ele apresentei num dos sites dele do Facebook que para fazer Benguela como Califórnia, não esquece também daqui do bairro novo da Boa Vista, que não tem luz há mais de 10 anos. É porque nós queremos, né?
Muito bem.
Muito bem.
Você está na Boa Vista, é?
Sim.
Muito bem.
Estou aqui na Boa Vista, o bairro da Boa Vista, aqui no Lubi.
Muito bem.
Pois é, olha, já agora, João, a Boa Vista é perto da Canata?
Não, Boa Vista, aqui que tu entras logo no Lubi, na entrada.
Uhum, sei.
Eu acho que o José Santa Rita conhece. Logo na entrada, ali está a rotunda, chamado Caminhoneiro.
Uhum.
Deste lado há um bairro novo que construiu lá em 2003. Naquelas zonas aí, para quem... É mesmo ali da rotunda, né?
Sim.
Entrada.
Sim, eu sei.
Para quem vem de Luanda, no lado esquerdo.
Do lado esquerdo, exatamente.
Sim. Para quem sai do Lubito, no lado direito.
Está bem. Portanto, o Jonas Tony não é vizinho ali da terra natal do atual presidente João Lourenço.
Até não sabemos se é mesmo a sua terra natal ou não.
Pronto, isso já é para outro programa. Isso já vai ser para outro programa.
Se fosse aqui onde ele nasceu, então, pelo menos ele deveria mostrar, né, onde os avós já costumam plantar aqueles paus, né, nas suas residências. Então, puder mostrar, pelo menos, onde...
Muito
a
bem.
Seu tempo. A seu tempo. Obrigada.
Era o senhor Jonas Mandela Ablei Tony. Ele estava-nos a falar de Benguela. Agora parece que já temos outra vez em linha o senhor Nunes Savimbi, que nos fala do Kazenga em Luanda. Senhor Savimbi, está-me a ouvir?
Estou na linha. Olha, muito boa tarde.
Muito boa tarde, senhor Savimbi. Então diga lá, olha, há um bocado parece que a chamada caiu, mas de qualquer maneira você aí em Luanda deve ter ouvido, não é, o discurso do presidente João Lourenço, também tomado conhecimento da nomeação do novo governo. O que é que você acha?
Bem, na minha opinião, o discurso do presidente eleito pela CNE é um discurso bonito, sim, posso aqui dizer, um discurso bonito no papel.
Sim.
Mas o que nós esperamos de que é o discurso do camarada, né, o presidente fez, não da verdadeira palavra mesmo, de que venha trabalhar com eles, que ele vai, já disse que ele vai trabalhar com todo o povo angolano, seja ele da Unita, seja da Casa, seja do Premier. Mas a nova nomeação que nós estamos a ver aqui, pelo menos, nenhum dirigente de um partido político que é crítico do regime angolano não foi eleito a fazer parte desse novo governo do anterior, pelo menos.
Sim.
Tá?
Sim,
então, claro que esse discurso apenas veio mais aqui para enganar mais o povo angolano. O discurso que ele fez é um discurso que não tem nada a ver. É bonito, mas na verdadeira palavra, no sentido, não vai te fazer sentido. Mesmo as promessas que esse mesmo senhor fez, claro que não vai cumprir. Porque o MPLA é uma pessoa que eu posso dizer que, quando há um momento da votação, no momento das eleições, ele aproxima seu povo. Depois de eleger como presidente, ele afasta se do fácil de eleger. Muito bem. Como também a própria CNE colocou o João Lourenço no poder. Né? Então, são esses elementos que o MPLA, a CNE, vai trabalhar com ele, não vai trabalhar com o angolano de Moinho.
Portanto, você, senhor Stavimbi, você achava que neste governo devia haver gente que não estivesse ligada ao MPLA, da sociedade civil ou mesmo de outros partidos? É isso?
Sim, com certeza. Também devia haver aí. Eu tenho muita admiração pelo o presidente do grupo parlamentar da UNITA, o mais velho, do seu nome, me falha para a cabeça.
Sim, sim.
Da Costa Júnior, pelo menos.
Sim.
Se quer sair do governo, seria uma outra coisa. Também temos o ministro da Casa Feia, o ministro Bernardo Pinto. São essas pessoas que poderiam fazer parte do novo governo, já que mesmo o presidente disse que é, poderia trabalhar com todos. Então, poderia mesmo buscar essas pessoas fazer parte do novo governo. E eu até ouvi, pelo menos eu sou da província de Luiz, apesar que ele vive cá em Luanda, ouvi a nomeação do novo governador da província de Luiz, que é o Pinda Simão, sinceramente, que na educação não fez nada. Eu acho que foi Luiz, simplesmente para ele roubar mais. O povo vive lá. Então, esse novo governo que o João Lourenço criou não vai dar nenhum sentido mesmo. Só vão roubar mesmo nossos bens para mandar lá para o povo aqui que morre com a fome também.
Muito bem. Pronto, era o senhor Nunes Savimbi em Luanda. Senhor Savimbi, muito obrigado pela sua opinião.
Olha, só, antes...
Sim, diga.
Alô?
Sim, diz.
Olha, para terminar, vou só deixar um conselho também aos líderes da oposição. Falo totalmente do meu partido Unita e da Casa Ferreira. Eu sou daquele tipo, gosto de criticar. A nossa oposição tem que estar mais unida. A nossa oposição tem que estar mais unida. Porque o MPLA não tem a certeza de que o MPLA, as eleições, nunca vai sair. E se o nosso líder da oposição continuar, porque o MPLA ganhou com uma cota, e eles nos aumentam o número de deputados, vão ao parlamento, esqueçam-se de que o povo que está sofrendo, e esse povo que o elegeu, está lá nas bases, são esquecidos. A Unita tem 50 deputados, a Casa tem 16 deputados, foram ao parlamento, e eles vão esquecer os militantes da base. Sem os militantes da base, eles não poderiam conseguir esse número de deputados. Então, não esqueçam, ou no parlamento ou no Lavão, não esqueçam os militantes da base. A transformação dessas pessoas, há muita gente a sofrer.
Muito
não
bem.
Não consegue nos fazer nem a sétima, porque não há dinheiro. Esses mais velhos recebem o dinheiro no parlamento, mandam seus filhos para fora do país, o povo angolano aqui morre de fome, que estão vítimas para terminar aqui.
Pronto.
Fizemos mal de sair do Dr. Sabine. Aquela foi a salvação, o povo angolano, muito obrigado, tenho dito.
Muito obrigado. Obrigada. Era o senhor Nunes Savimbi, no Kazenga, em Luanda. Mayra, mais alguma coisa aí
isto
nas
aqui
redes sociais?
Está agitado, João. Francisco Cuica, ele mandou-nos mensagem pelo Facebook Live. Ele é do Cafunfo, na Lunda Norte, e diz que sim, precisamos melhorar o que está mal, mas com este governo que nos foi apresentado, não sei se isto será mesmo uma realidade. Obrigada ao Abílio Guedes por explicar a localização da Boa Vista e lembrar-nos que há uma bela vista e há uma boa vista no Lobito. O José Sobral diz que o presidente João Lourenço deu um discurso sem muitas novidades, repetindo aquilo que falou na campanha, tudo indica que teremos um presidente na sombra do outro. Quanto ao novo governo, não vi nenhuma novidade, continua com as pessoas ligadas ao partido. Portanto, vai um bocadinho na linha daquilo também que este ouvinte acabou de dizer, este de Luanda.
Muito bem, então vamos então para outro ouvinte em Luanda, que é o ouvinte Piedade Kalunga. Senhor Kalunga, está-me a ouvir?
Senhor?
Muito boa tarde. Boa tarde ou boa noite, sim.
Pois, exato.
Para não... faça favor, Sr. Kalunga, não sei se tem um comentário, nós estávamos a ouvi-lo um pouco mal, mas faça favor.
Ok, Sr. Piedade,
vamos fazer o seguinte, nós não conseguimos perceber absolutamente nada do que nos está a dizer. Nós vamos pedir que a nossa produtora Dani Steski volte a ligar e, enquanto isso, João, eu posso ler aqui mais uma mensagem.
Tá bem.
Vamos ler a mensagem aqui de Isidoro Poba Júnior, que diz o seguinte... Comparo o MPLA a um marido que trai a sua esposa. Depois de ser pego, não bastará simplesmente dizer que já ou vai mudar, mas sim as suas ações é que poderão justificar as suas palavras. Segundo ponto, a situação de combate à corrupção, ele diz que não se pergunta como João Lourenço fará, porque combater a corrupção é combater o MPLA.
Ah, bom. Portanto, bem, essas são palavras duras, sem dúvida.
São palavras duras,
bem,
sim.
Não sei se já temos mais alguém em linha. Parece que estávamos com dificuldades, não? Mayra, não sei se por aí há mais alguma coisa.
Há mais, é então, como lhe digo. Isto aqui, a bola está a rolar em campo.
Então é continuar.
É verdade. Paulo Adi, ele é angolano aqui no Arkansas, também mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Ele diz que espera para ver, porque o discurso é velho, apenas foi proferido por uma nova boca. O ex-presidente dos Santos também tinha prometido combater a corrupção. Por isso, tinha mandado aprovar uma tal lei da probidade pública que andou sem aplicação. Dos Santos também tinha inventado um lindo slogan, tolerância zero. Como resultado, a corrupção foi exaltada. Por isso, só vendo para crer. Portanto, João... Temos aqui um povo atento.
Temos. Está tudo a seguir aí pelas redes sociais e parece que pela rádio também. Eu vejo que a Dani está a tentar falar com os nossos ouvintes. Parece que estamos com dificuldades ou não. Não sei se há um ouvinte em linha.
E enquanto não temos, João, eu posso continuar aqui à procura de comentários dos nossos internautas. Nós temos muita gente também de fora de Angola e temos também aqui a Coração de Amor. Eu acho que vamos esperar os 100 dias para termos uma conclusão deste novo governo de troca de cadeiras. Diz aqui Coração de Amor. Portanto, vamos dar 100 dias a João Lourenço e isso calha... Dia 5 de janeiro. Portanto, vamos dar final do ano, passar as festas. Normalmente as festas em Angola passam-se com calma e alegria. Quando chegarmos a janeiro, então já podemos começar a levantar os cartões amarelo, verde, vermelho, a ver o que é que as pessoas sentem de mudanças.
Exatamente.
Nós temos aqui uma questão do Nelson Júlio Garcia, que é, ele quer saber quem é o Ministro da Justiça.
Olha, agora não tenho aqui a lista, não sei
e
de qual.
Muito, mas eu andei pela lista e a lista, de facto, não identifica ainda o Ministro da Justiça.
Ah.
Portanto, pode ser que ainda não tenha sido nomeado. Portanto, vamos ter calma.
Olha, estávamos a falar de teres aí, portanto, através das redes sociais, muitos angolanos que vivem no estrangeiro. Nós temos ao telefone também um ouvinte que vive no estrangeiro, obviamente está-nos a seguir... talvez pelo Facebook, que é o ouvinte Oliveira Domingos, ele está na Alemanha. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Sim, exatamente, estou escutando.
Ah, você está a chegar em ótimas condições.
Verdade.
Onde é que está na Alemanha?
Sim.
Em que cidade é que está na Alemanha?
Estou em Berlim.
Ah, Berlim. Nunca estive em Berlim, de qualquer maneira. Um dia penso lá ir. Olha, então diga lá, senhora Domingos, você seguiu o discurso do presidente e a sua nomeação do gabinete?
Portanto, eu escutei muito bem tudo aquilo que foi, foi detalhado por ele.
Sim.
E algo que eu noto, e portanto, que eu notei, ele disse que vai combater a corrupção.
Aham.
E portanto, para se combater a corrupção, ele prioritariamente tinha que se combater a si próprio. Porque ele também faz parte da cúpula da máfia do José Eduardo dos Santos, que desde 1979 governa o país sem o consentimento de milhares de angolanos. E, portanto, neste aso em que ele ocupa as pastas, eu acho que não terá nenhuma mudança em Angola.
Aham.
Enquanto pertencer na máfia do José Eduardo dos Santos, não só a nossa Constituição diz que o presidente de um partido eleito é que esteja no poder como presidente da República.
Uhum.
Agora, o que eu vejo no MPLA, não sei agora se o José Eduardo dos Santos é que é presidente, presidente do partido. Isso significa o partido dele, que é o MPLA, foi o votado, então ele é que fica o presidente.
Uhum.
Se for assim, então é violação à lei.
Pois, pois.
Isso é a minha forma de sim, compreender pois. As coisas, não? Porque segundo a Constituição, que o partido mais eleito, então o presidente daquele partido avança para o presidente da República.
Pois, isso tem sido um problema que tem sido debatido sobre o que muitos analistas têm chamado de poder bicéfalo, portanto, de duas cabeças. Há que dizer que o MPLA diz que isso não é problema, mas enfim, vamos
não,
a ver, não é?
É violação à lei, porque o MPLA não cumpre integralmente com aquilo que está plasmado na Constituição.
Sim, sim.
Então, se ele não cumpre aquilo que está na Constituição, quer dizer que esse presidente é ilegal.
Aham.
Na minha forma de compreender as coisas, não?
Muito bem. Muito bem. Olha, houve alguma... Não sei se você já teve a oportunidade de olhar para o gabinete anunciado pelo presidente João Lourenço. Houve alguma coisa que o tenha surpreendido? Se é que teve a oportunidade de olhar para os nomes.
Portanto, os nomes que eu verifiquei são as mesmas pessoas. Pertencem porque ele disse que vai criar um governo inclusivo. Então, sem um governo inclusivo, tinha que haver também pessoa da oposição. Mas não tem nenhuma pessoa da oposição. Qual é essa inclusão que ele disse?
Muito bem. Pronto,
porque
olha...
Senão...
Sim, diga.
Sim?
Sim, diga.
Sim, senão poderia haver pessoas estranhas do partido da oposição que deveria também estar aí, incluir nessa governação. Mas, infelizmente... Não há nada, só mesmo aqueles que pertencem na mesma cúpula e são aquelas pessoas que já desde 1975 vêm a governar Angola e as pessoas já estão cansadas com essa governação.
Muito bem.
Nada vai mudar.
Pronto, olha, obrigado, Sr. Oliveira Domingos. Como é que está a temperatura em Berlim? Tá, já faz frio? Já faz frio? Ah, já foi embora. Pronto, de qualquer maneira, obrigado ao Sr. Oliveira Domingos. Na Alemanha, Mayra.
João, eu tenho informação aqui já confirmada até pela redação lá embaixo e outros ouvintes e internautas atentos também mandaram mensagem aqui pelo WhatsApp a dizer que o ministro da Justiça e Direitos Humanos é Francisco Queiroz. Ele foi ministro de Geologia e Minas.
Portanto, dois ramos bem diferentes.
Exatamente, e ainda
das,
bem,
das pedras
ainda
para a justiça.
Bem que tocas nesse assunto, porque, exatamente, porque nós tínhamos aqui internautas que comentavam exatamente isso, que não percebiam como é que se passa da geologia e minas para a justiça.
Sei lá, bem, se calhar era um advogado nas minas.
Exatamente, exatamente, se calhar era um jurista.
Bem, de qualquer maneira, olha, estamos a terminar a primeira meia hora deste Angola Fala Só. Nós vamos ter mais meia hora à nossa frente, portanto vamos continuar em diálogo aberto, microfone aberto. Queremos, portanto, que os ouvintes comentem o discurso de João Lourenço e o seu gabinete governamental. Vamos recordar que a partir das 18 estamos nos 1530 MHz e em onda curta vamos continuar em 13.630, 17.655. Estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook. Veu à Português, volta a repetir o número do WhatsApp, 1908-652-4584, só para mandar mensagem, não vale telefonar. Continua connosco, continua com o Angola, Fala Só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone João Santa Rita e Mayra de La Salette. Hoje, neste Angola Fala Só, estamos em sistema de microfone aberto, estamos a buscar a opinião, portanto, dos nossos ouvintes e dos internautas sobre o primeiro discurso oficial do presidente João Lourenço e sobre o gabinete governamental que ele anunciou ontem. Portanto, continue a mandar-nos os seus comentários pelas redes sociais. Nós, entretanto, parece que estamos com dificuldades em ligar para Angola, acontece de vez em quando, mas de qualquer maneira nós vamos tentar. Antes disso, vamos continuar com as notícias. Eu vou começar com uma notícia que sai daqui, de Washington. Os Estados Unidos vão retirar mais de metade do seu pessoal da sua embaixada em Havana, em resposta a ataques específicos contra pelo menos 21 dos seus diplomatas, disse uma destacada fonte do Departamento de Estado. A fonte disse que até o governo cubano garantir a segurança do pessoal governamental americano nas embaixadas, apenas questões de emergências serão tratadas na sede diplomática americana.
Forças de paz das Nações Unidas foram enviadas à cidade de Uvira, no leste da República Democrática do Congo, para proteger civis e impedir um ataque à cidade por rebeldes. Rebeldes do grupo Mai Mai e Akutumba atravessaram o lago Tanganyika em 4 embarcações para atacar uma ponte nessa zona que fica perto da fronteira com o Burundi.
E na Somália, militantes do grupo islâmico Al-Shabaab atacaram uma base militar perto da capital, Mogadishu. O grupo reivindicou ter morto muitos soldados e capturado 11 veículos. A agência de notícias Reuters disse que pelo menos 15 soldados governamentais foram mortos. Uma fonte governamental somália disse que forças especiais americanas estão sendo estacionadas num campo perto da base atacada.
Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 20 outras ficaram feridas numa debandada numa estação de caminhos de ferro em Mumbai, na Índia. Um porta-voz disse que o número de mortos deverá aumentar. Dezenas de pessoas tinham ido em busca de abrigo da chuva debaixo de uma ponte quando, por razões desconhecidas, a multidão entrou em pânico.
E o segundo maior partido da oposição angolana, a Casa CE, criticou o novo governo anunciado pelo presidente João Lourenço, afirmando que é prova inequívoca que o povo, segundo disse, foi mais uma vez enganado. Para a Casa CE, o novo governo confirma, e citamos, o perigo da continuação do mesmo partido com as mesmas pessoas, as mesmas práticas e os mesmos vícios. Portanto, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos a ouvir angolanos, não só em Angola, mas também de outras partes do mundo onde eles vivem. A nossa produtora está-me a dizer que temos aqui dois ouvintes em linha. Um deles parece que já falou aí pelas redes sociais, é o Isidoro Paulo. Isidoro Paulo, não é?
Poba.
Ah, o Isidoro.
É como é que o Pogba.
Já falámos uma vez com ele, sim senhora.
Exatamente.
Não é o Pogba do Manchester United, mas é o Isidoro Poba. Muito bem. Isidoro Poba, está-me a ouvir?
Sim, muito bem.
Muito bem. Olha, senhor Poba, tenho que me recordar, você está a telefonar de onde?
Da Rússia, mas...
Ah, da Rússia, é isso. Muito bem. Aí já faz frio de certeza, não é?
Com certeza. Estamos agora com 6%.
Ah, muito bem. 6 graus centígrados, não é mal.
Ainda é de leve.
Ainda é de leve.
É normal.
E onde é que estava? Ah, desculpa, eu já me esqueci.
Moscovo.
Moscovo.
Ah, tá bem. Sim.
Okay. Não nos convide nesta altura.
Muito bem, Sr. Poba. Então diga lá, você ouviu o discurso do presidente?
Eu acompanhei, sim, o discurso do presidente, mas eu acho que tudo que foi dito no discurso, acho que foram as mesmas coisas que foi falando durante a sua campanha eleitoral, mas acho que não houve coisa nova. E com tudo que ele foi falando, a palavra-chave, ou então a frase-chave, é o combate à corrupção.
Sim.
Como eu acabei, como foram lidas, né, as minhas intervenções, eu fui bem claro que o MPLA traiu o seu povo, traiu durante tantos anos. É preciso reconquistar a confiança do povo. Só que eu me pergunto, como será possível isso? Porque nós temos um governo totalmente corrupto. Uhum. E combater a corrupção em Angola é a mesma coisa que combater o próprio MPLA.
Uhum.
E no partido MPLA, o nosso presidente faz parte desse partido. E começará praticamente para ele mesmo. Então, não sei se isso é possível. Uhum. E o outro ponto que eu quero falar é sobre os estudantes da diáspora.
Muito bem, diga.
Sobretudo
diga.
Os estudantes do INAB, não só nós todos, né, porque pronto, eu não faço parte dessa associação, mas os estudantes que estamos no exterior. E a educação no nosso país está totalmente um desastre. Um desastre. E quando um estudante sai de cá para fora, volta no país, não tem emprego, não tem como começar a vida. Nosso governo tem essa boa iniciativa de poder sustentar esses estudantes durante a formação e depois da formação. É como se fosse um dinheiro mal gasto.
Uhum.
Gasta-se tantos milhões e o governo investe esse dinheiro, então tem que criar mecanismos de que, ao regressar no país, deveria haver planos para que haja um enquadramento desses estudantes que saem para fora, que voltam no seu país. Porque assim já vai criando dificuldades para muitos dos estudantes. Porque quando você está cá, a pessoa já pode pensar ficar cá e continuar a sua vida.
Sim, sim, isso acontece muito.
Servir a sua nação.
Exatamente. Talvez o problema aí também tenha a ver com investimentos em Angola para criar postos de trabalho, etc., não é verdade?
São essas coisas.
Exatamente.
É necessário que haja, que se crie postos de trabalho.
Uhum. Muito bem.
Porque só assim fica muito difícil. Pronto. Sobre a situação do nosso novo governador em Cabinda, eu sou de Cabinda, natural de Cabinda. E não sei perfeitamente, não sei nada desse nosso novo governador. Esperemos que haja melhorias.
Uhum. Pois, porque
que haja melhorias.
A anterior governadora parece que não tinha deixado boas memórias ou boas...
As melhores impressões.
Olha, ela é de Cabinda, mas pronto, só Deus é que sabe.
Ah.
O melhor, a melhor coisa já foi feita, foi substituída por um outro e espera-se coisa boa dessa nova pessoa.
Muito bem.
Muito bem, muito obrigada.
Muito obrigado. Era o ouvinte Isidoro Pobba, não é?
Pobba.
E ele está em Moscovo e, como ele já nos disse uma vez, não tem nada a ver com o Pogba do Manchester United.
Que é uma pena, não é uma pena para ele. João, antes nós passarmos à próxima chamada, António Valuala, isto vai aqui na senda da questão dos governadores, ele diz que espera nesta nova legislatura que os debates no Parlamento passem a ser transmitidos em direto e, por outro lado, ele não gostou da recondução do governador da província do Zaire, José Joana André, visto que no executivo de José Eduardo Santos este governador não fez nada. A província do Zaire continua na cauda no que concerne o desenvolvimento do país. Estas são as palavras de António Valuala.
Agora eu tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Alcides. Eu tenho que perguntar à Daniela de onde é que é o ouvinte Alcides. Onde é que está o ouvinte Alcides? Não sei, Alcides. Senhor Alcides, está-me a ouvir? Senhor Alcides?
Bom,
não está a ouvir
ele
nada.
Ele está lá, mas não nos ouve.
Está bem, então vamos até ao ouvinte José Tati, em Cabinda. Senhor Tati, está-me a ouvir? Muito bem, olha, Sr. Tati, está a chegar muito baixinho, talvez falar um pouco alto. Sr. Tati, olhe, claro para si, a grande notícia deve ser a substituição da governadora, não é?
Exato, exato. É uma notícia que me chegou com alegria e também com algum sentido para a nomeação do novo governador.
Aham.
Porque, pelo historial que nós temos do governador, não estou a nada muito bem porque um general. Da vez passada já nos mandaram um general e tivemos os problemas que tivemos. E parece que tem que lá ter combater Cabinda com os generais.
Uh-huh.
Porque já tivemos o governador Mauete, depois tivemos a nossa irmã, a nossa mãe, Dita Pastora, a Albina. Fez do que fez e aumentar de saída. Já era de se esperar. Passar pelo discurso do presidente. Sobre o discurso do presidente, temos. O presidente, afinal de contas, tem muita matéria de trabalhar, porque ele aponta o dedo aponta o dedo diretamente para a corrupção. E tivemos há dias acompanhamos isso pela rádio e pela televisão. E o senhor secretário, penso que é o secretário de Estado da Saúde de Benguela, que denunciou casos de cidadãos que desviam medicamentos dos hospitais para as suas clínicas privadas. Então está aí matéria para trabalhar. Se o presidente disse que vai combater a corrupção, está ali. É algo que já passou pela rádio, já passou pela televisão, todo mundo tem conhecimento e nós esperamos que faça alguma coisa, porque há muita gente, mas muita gente mesmo a morrer por negligência, falta de medicamentos. Isso aqui já é música para nós aqui em Angola. Vamos ver. E dizem que o programa de ontem lá intitula-se como corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Vamos
lá, vamos a isso. Senhor Tati, desculpe interromper, você está aí em Cabinda, claro está, fala com outras pessoas aí em Cabinda. Como é que o discurso foi recebido aí nesse, vá lá, no território, porque Cabinda tem uma situação especial, diferente, vá lá, diferente do resto de Angola. Como é que as pessoas ouviram o discurso do presidente? Com ceticismo, esperanças de mudanças ou não?
Santa Rita. A população aqui em Cabinda já não espera quase nada dessa governação. Já não se espera quase que nada. Porque a situação da nossa cidade é calamitosa. Hoje, por exemplo, acordamos com a chuva. E essa chuva foi uma chuva pequena, mas os estragos dessa chuva são grandes. Então, o que isso nos atrás dizer? É que daqui, imaginemos esse período de chuvas, o que nós passaremos a viver, como disse alguém, o nosso governador que vem apagar o fogo, porque Cabinda está em chamas. Venha pronto, como veio do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, e venha pronto, porque tem muito trabalho para se fazer. Então, sobre o discurso do presidente, eu penso que a população não acredita muito, porque, pelo menos, nós há pouco fomos às urnas, nas eleições, e o povo do Cabinda respondeu e votou. O Antelá perdeu para a oposição.
Exatamente.
Então, pelo final, é que nós esperamos que eles, na realidade, recebam o recado. Põe a mão na massa, porque o Cabinda já não, sinceramente, já não tem palavras para descrever o que nós vivemos em Cabinda.
Muito bem.
Sr. José Tati, que conselho gostaria de dar ao futuro governador Laborinho?
Conselho de trabalho, porque nós, na realidade, estamos cansados de promessas. Que se trabalhe, se faça trabalho na realidade.
Pronto, muito obrigado. Obrigada. Era o ouvinte José Tati, ele estava-nos a falar de Cabinda, e de Cabinda vamos aqui para as redes sociais. Eu já tenho aqui mais um ouvinte também que nos está a telefonar do estrangeiro, um ouvinte angolano. Mas antes disso, vamos aí às redes sociais.
Vamos sim, muito obrigada, João. José Simão diz que o povo angolano precisa de uma nova moeda. Não precisa da mesma moeda com duas caras diferentes, sabendo que João Lourenço é simplesmente uma marionete de José Eduardo dos Santos, diz José Simão. Portanto, esta da moeda é uma analogia interessante. Milton Cara diz que pensa que esta é uma aposta muito melindrosa, que João Lourenço ainda tem muito tempo para ser avaliado, e, portanto, ele está esperançoso de que alguma coisa possa melhorar. Portanto, aqui uma mensagem positiva e com uma expectativa também melhor em relação a João Lourenço. Portanto, se quisermos passar às chamadas, podemos passar, mas, como eu disse, a bola aqui no campo das redes sociais continua a rolar.
Está bem, eu tenho mais um ouvinte angolano que está no estrangeiro. Eu escapou-me o apelido dele, mas sei que o primeiro nome é Agostinho. Ah, e Sal Agostinho. Senhor Agostinho, está-me a ouvir?
Sim, 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 estou ouvindo muito bem, muito boa noite.
Ah, sim.
Buonasera.
Buonasera.
Como está aí? Tudo bem, né?
Muito bem, senhor Agostinho. Então, você está em Milão, não é?
Sim, sim, estou em Milão, sim.
Muito bem, nunca estive em Milão também, nunca estive em Itália. Mas, de qualquer maneira, senhor Agostinho, então diga lá, pôde acompanhar o discurso do Presidente e a nomeação do Governo?
Bem, eu não acompanhei a cerimónia de investidura do novo presidente pelos canais da televisão, mas sim tive a ocasião de ler
o
discurso na íntegra.
Claro.
Sim, tive essa ocasião de ler o seu discurso na íntegra e também chegaram-me informações sobre os membros que compõem o seu governo, seja o seu gabinete que os ministros que formarão o seu governo.
Sim, sim. Então, e qual é a sua opinião, vá lá, sobre o discurso e sobre o governo?
Bem, relativamente ao discurso, penso que foi um discurso recheado de muitos desafios, desde aspectos sociais aos aspectos políticos e também da reforma do Estado. É assim que tem que ser um discurso de um presidente não eleito que acaba de ser incendiado, que acaba de ser investido. Mas a questão que se coloca não é tanto os discursos, porque dos discursos estamos habituados, né? A questão fundamental é passar das palavras aos atos, não é? E esperemos que os atos, digamos, possam falar mais alto do que as meras palavras que foram ditas no seu discurso de tomada de posse. E em relação ao governo, bem, eu esperava um governo mais magro. O governo que temos agora é o governo ao estilo do tempo das vacas gordas, que deve ser um governo menos gordo para também passar uma mensagem clara à sociedade de que, de facto, há uma intenção de se enxugar a máquina administrativa para, digamos assim, significar menos custos e também responder melhor às preocupações da população, porque muitos ministérios que eu vi, por exemplo, o Ministério do Território e da Reforma do Estado, tem uma coincidência, na minha ótica, com o Ministério do Ordenamento do Território.
Sim, sim.
O Ministério das Florestas tem uma coincidência do ponto de vista, pelo menos da nomenclatura, com o Ministério do Ambiente e também do Mar. O Ministério da Ciência e Tecnologia e depois tem o Ministério das Tecnologias, ou seja, tem este Ministério da Ciência e Tecnologia e tem também o Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação. E tem um outro que é o Ministério da Inovação. Quer dizer, há um conjunto de ministérios que, na minha ótica, tinham que ser fundidos e reduzir-se assim, digamos assim, o número dos ministérios que o país tem, não é? Mas eu fiquei, de facto, surpreendido pela positiva, pelos jovens que compõem, sobretudo, o seu gabinete, que são os secretários de Estado que vão estar no seu gabinete mais estreito, e acho que passa alguma esperança na aposta da juventude, e sobretudo aquela juventude que é formada, que é capaz de responder, dando assim aos desafios que se colocam ao Estado angolano.
Muito bem. Muito bem, senhor Agostinho em Milão.
Olha, já agora, senhor Agostinho, de Angola, de onde é que é?
Eu gosto de me identificar como angolano, sabe?
Ok. No nosso contexto, íamos aqui questionar.
Fazer referência a terras de origem pode causar alguma má interpretação do ponto de vista do regionalismo.
Então, eu só lhe queria perguntar se estava satisfeito.
E quem me conhece de onde sou é civilizado.
Não, era só para saber se estava satisfeito com a nomeação do governador para a província de onde é originário, mas não é obrigatória a resposta. E não, a Angola fala só, portanto.
Eu penso que os governadores provinciais respondem sobretudo à lógica do governo central, não é? Eles estão aí para satisfazerem a política estabelecida pelo partido vencedor. De tal forma que, enquanto não forem instituídas já as autarquias locais, passo o pleonasmo, os governadores, por mais técnicos que sejam, por mais capazes que sejam, vão ter sempre uma dificuldade em se afirmarem, digamos assim, do ponto de vista da resolução dos problemas sociais, porque tudo vai depender, por exemplo, do orçamento geral do Estado e não das verbas que forem alocadas do ponto de vista da região de atuação. Né?
Muito obrigada.
Pronto, era o senhor
Agostinho. De nada.
Era o senhor
obrigado
Agostinho.
Obrigado a vós e bom trabalho.
Obrigado.
Obrigada igualmente.
Mayra.
Tchau.
Aqui, deste lado, João Guido de Jesus diz que a questão que menos o preocupa é dos governadores. O que precisamos, diz ele, é de mudar a forma como se chega a governador. Sem descentralização e desconcentração, não há governador que consiga trabalhar. As autarquias serão a única forma de resolver as assimetrias e valorizar o que há de melhor no país. Portanto, João, esta
é uma
aquela,
opinião conhecida.
Exatamente, era propositada, exatamente, que eu já tinha lido aqui.
Muito bem.
A mensagem do Guido Jesus.
Muito bem. Ok, então agora parece que temos aqui um ouvinte que é um regular aqui no Angola Fala Só,
não,
que é o ouvinte.
Beto 5.
É o ouvinte Beto 5, na Willa. Senhor Beto 5, está-me a ouvir?
Escuta, João. Boa noite.
Boa noite, senhor Beto 5. Então diga lá, você ouviu o discurso do presidente? Já viu a lista de nomes para o governo? O que é que pensa?
Bom, sinceramente, eu acompanho o discurso do presidente. Ele é sempre aspas.
Sim.
Alô?
Sim, diga.
Sim. Acompanhei, estava a dizer que acompanhei o discurso do presidente, eleito entre aspas, e acompanhei a lista, sendo que de uma maneira lacônica, mas acompanhei a lista das novas caras que ele nomeou para a composição do seu executivo. O discurso nada lhe surpreende.
Uhum.
São discursos que se habituaram na primeira, na segunda, na terceira e na quarta república. São discursos que têm um cunho que já é conhecido, que não é grande dos angolanos.
Uhum.
Para dizer mesmo que será uma governação desastrosa, porque não há nem garantia nenhuma à população que tanto se padece. Em suma, o povo rejeita categoricamente o sistema, o povo já não tem mais a apreciação que eles engranta em relação à governação do MPLA. Para dizer que isso só termina quando se implementaram as autarquias, tal como os outros que antecederam reação. Em relação... Alô?
Sim, diga.
Estamos a ouvir.
Em relação aos governos provinciais, eu falo a partir da província da Ula, fiquei tão muito irritante quando vi que um governador provincial da Ula não foi mexido. Senhor Chipinho. Não deixando de ser governador... Porque se formos a fazer a retrospectiva durante o seu consulado de 5 anos, sinceramente não fez nada. Se ele permanece com o controle do primeiro secretário, se para dar a entender que a governação ele olha mais para quem faz atividade política de uma maneira coerciva, de uma maneira ser técnica, do que a administração. Imagina que eu estou nos municípios da leste da província da Uila. Se você chega naquele município de norte, você confunde aquele município com um bairro simples que fica na recôndita de uma aldeia. Nas escuras, não tem água. Não falamos das estradas em saneamento básico, hospital não tem medicamento. Então, é esse governador, o senhor João Lourenço, aposta de novo. Para dizer que é um governo eleito pelo Tribunal Constitucional, eleito também pela CNE, refiro para a CNE da composição do MPLA, pois que os componentes que estão na CNE, provenientes do Estado da oposição, os seus comissários sinceramente se bateram, mostraram a sua pungência em relação à defesa antidiária e à defesa do povo sofredor, mas como eles se agarraram na maioria, a partir da própria CNE do Tribunal Constitucional, então fizeram valer o Dolorente colocado não é pelo voto do povo, eu retendo não é pelo voto do povo, mas pelo voto do Tribunal Constitucional da CNE, na voz daquela senhora aí, bem falando, Andita porta-voz.
Muito bem.
E A partir também, João.
Sim, diga.
Sim. Se a América quer ver que Angola democratize, Angola fica nos patamares de outros países democráticos, outros países, por exemplo, do CDA, o Ghana, Cabo Verde, Angândia. Pelo menos que as Nações Unidas, a América olhe para Angola. É a primeira coisa de partidarização. Revisar o Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional está partidarizado, não vai estar só ver a partir da presidente Luiz João Ferreira.
Pronto.
Aquele é um grupo, é uma cápsula de sogro, de engenheiro, tudo faz a mesma coisa. Vem na CNN, a mesma coisa. Então, nós esperamos que o mundo ocidental meta a mão para que Angola consagre concretamente a democracia, tanto que se espera.
Muito bem, senhor Beto Zinco.
Para terminar, diga o seguinte.
Sim, senhor Beto Zinco, olha, nós já estamos com pouco tempo e parece que a Mayra tem ali mais ouvintes a quererem participar. Portanto, eu vou ter que o interromper, está bem?
Desculpa, senhor Beto Zinco, mas foi bom ouvi-lo.
Desculpem.
Foi muito bom ouvi-lo.
Diga.
Sim, sim. Vou terminar para dizer que fiquei em grande série e o Lourenço, no discurso dela, ficou de fora, deixou de fora a intolerância política, de fora os antigos combatentes da militares, a intolerância política nos outros dias, para se fazer a visita em Belo Horizonte, e o ano da morte do jovem filho do deputado de aqui na
pois, Fonte. Pois, pois. Pronto. Pronto, obrigado. Era o senhor Beto Cinco da Uila.
Mayra, aqui.
Sim, pois, esse facto que ele estava agora a falar de que não houve qualquer menção à intolerância política
e aos ex-combatentes.
E isso é verdade.
É verdade. Bom, temos aqui comentários no Facebook Live. Eu não consigo identificar o nome da pessoa que fez este comentário porque está em árabe. Exato, mas eu vou ler. O discurso do meu conterrâneo, diz esta pessoa, João Lourenço, não teve novidades. Ele diz que vai combater a corrupção na política quando gera... E diz o seguinte, na política quando gera corrupção na célula social. Ele é um verdadeiro cancro que destrói toda a sociedade e os seus valores morais. Enquanto o MPLA continuar no poder, o povo vai sofrer sempre, diz esta pessoa. E esta pessoa refere ainda, até Pinda Simão já é governador. Vamos só olhar. Portanto,
quem é o Pinda Simão? Pinda era o Simão, ministro da Educação.
Exatamente, era o ministro da Educação. Filomeno Borges diz que gostou do horário marcado para a tomada de posse.
Vai ser interessante essa questão do horário, então porquê?
Então porquê, exatamente. 8 horas da manhã, diz ele. Pela primeira vez, os governantes acordaram cedo, como nos tempos do Agostinho Neto. Eu queria dizer isto apenas para, não é? Para queria ler este comentário, porque é muito diferente. E Isabel Santos diz que uma pesada máquina de Estado é um problema extensivo a muitos países e que tem grande impacto na situação económica dos países. E ela diz que Portugal sofre do mesmo mal.
Bem, muito bem, Isabel Santos.
Que não é Isabel dos Santos.
Muito bem, olha, o que eu noto é que nas redes sociais aparecem mais mulheres a comentar do que pelo telefone.
É verdade, é verdade. Isso é um tema que nós já discutimos. É um tema que nós já discutimos aqui outras vezes. Porquê? Porquê que será? Será que é porque querem mulheres como convidadas? Também já tivemos, não mudou necessariamente o comportamento. Mas vamos nos esforçar e deixar aqui um apelo. Senhoras, os vossos comentários são tão bons pelas redes sociais como são pelo telefone.
Portanto, podem mandar o seu número para a Voz da América para nós podermos telefonar, se quiser, a sua voz no ar. Mas se não quiser, claro está, continuam nas redes sociais.
Naturalmente.
Nas redes sociais. Mas eu estava a dizer que esta questão da nomeação, da saída do Ministro da Educação vai ser interessante. Vamos ver se no nosso programa de rádio para a semana conseguimos reação dos sindicatos, porque tem havido esta disputa que se arrasta há meses e meses com o Ministério da Educação, que já levou a greves na educação. Mas pronto, olha, estamos a chegar ao fim.
Mas nós temos aqui Maria do Rosário Sambo, que é ministra do Ensino Superior, de Ciência, Tecnologia e Inovação, e Maria Cândida Teixeira, ministra da Educação, têm aqui uma responsabilidade muito grande agora, depois da saída de Pinda Simão. Há uma expectativa muito grande em relação à performance delas.
Pronto, estamos a chegar ao fim deste Angola Fala Só hoje. Eu creio, quero agradecer a todos os ouvintes que nos telefonaram e principalmente também àqueles que vieram pelas redes sociais para dar a sua opinião sobre o discurso de João Lourenço e o seu gabinete. Não se esqueça, Angola Fala Só à sexta-feira, e não se esqueça, tem que mandar sempre o seu número, se quiser falar pelo telefone e nas redes sociais, VOA Português. Portanto, não se esqueça, sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.